Título dessa mensagem, né? Guarda o teu coração. Essa frase, ela está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, e ela foi dita por Salomão, pelo rei Salomão, né? Então, eu queria começar hoje falando sobre o rei Salomão, né? A pessoa que escreveu essa frase, né? Guarda o teu coração. Né? Quem foi esse homem? Né? Em que circunstâncias aí, né, ele viveu? Então, eu queria que os irmãos, por favor, projetassem 1 Reis, capítulo 10, do 14 ao 25. Vamos ver o que esse homem, o que esse rei possuía. Quais eram as posses dele? Né? Nós vemos aqui, fala assim, do 14 em diante. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. Espera só um minutinho, segura esse versículo. Irmãos, um talento de ouro equivalia a algo próximo entre 37 a 40 quilos de ouro, né? Então, 666 talentos de ouro equivale a algo aproximadamente de 27 mil quilos de ouro por ano que eram trazidos para ele, fora prata e pedras preciosas, né? Então, só para os irmãos terem uma ideia, isso equivale hoje, o grama do ouro hoje, se não me engano, está em torno de R$450, dá algo assim em torno de uns 12 bilhões de reais. Só que eu creio que naquela época, o ouro era muito mais valioso do que é hoje. Sabe por quê? Porque ele era mais escasso. As minas aqui das Américas não haviam sido descobertas ainda, né? América do Norte, Central, do Sul. Então, eu imagino, irmãos, que era muito mais do que 12 bilhões de reais anuais que ele recebia de ouro, né, como tributo. Aí o 15 fala assim, além do que entrava, né, então, além desse ouro, desses 666 ciclos, entrava mais o quê? Dos vendedores, dos negociantes e de todos os reis ali ao redor, os reis da Arábia e dos governadores de toda a terra nas quais Salomão governava. Salomão, ele governava desde lá, desde a Pérsia, né, ali a Mesopotâmia, até onde é a Síria hoje, o Líbano, e até ao sul, na fronteira com o Egito. Então, irmãos, ele era um rei muito poderoso e muito rico, né? Vamos prosseguir. Aí, então, o que, que ele fez? Ó, fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Irmãos, paveses seriam um tipo de escudo, né? 200 ele fez de tanto ouro que ele tinha, sobrando. Então, ele se deu ao luxo de fazer escudos de ouro. E não um ou dois, mas 200, né? 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Então, aqui no caso, cada pavês aí tinha mais ou menos uns 8 quilos de ouro, cada escudo desse. Aí o 17, fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Irmãos, na casa de verão dele. Entendeu? Para ornar, para ornamentar a casa dele. Olha só aqui, né? A gente coloca, às vezes, um vasinho de flor ali, né? Ele colocou tudo, todo esse ouro para ornamentar a casa, uma das casas dele, né? Um dos palácios dele. Vamos prosseguir. Fez mais o rei, né, um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. Marfim, irmãos, para quem não sabe, são as presas do elefante. Então, imagine quantas, né, era algo muito raro, porque vinha da África, que era longe, e devia realmente ter um valor inestimável o marfim. Ele fez um trono, não devia ser um trono pequeno, né? E, além disso, ele cobriu esse trono de ouro puro, né? O trono tinha 6 degraus, o espaldar, que é onde ele colocava os pés ao alto, era redondo. De ambos os lados tinha braços junto ao assento e 2 leões junto aos braços. Então, se tinha dois braços. Ah, vamos prosseguir. Ao todo eram também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo desses. Irmãos, esses leões eram de ouro, provavelmente de ouro maciço, né? Enfim, nunca se fizera obra semelhante em nenhum dos reinos, né? Muita riqueza, muito ouro. Vamos prosseguir, né? 21. Todas as taças em que se serviu o rei Salomão para beber eram de ouro, e também de ouro puro todas as da casa do bosque do Líbano. Não havia nelas prata, porque nos dias de Salomão não se dava a ela estimação nenhuma. Irmãos, era tanto ouro que ele dava de ombros para a prata. Falava, era, entendeu? Não tinha valor para eles, né? De tanto ouro que eles tinham. Porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis com as naus de Irão. Ele tinha uma frota de navios para buscar todas essas coisas e trazer para ele, né? De 3 em 3 anos voltava a frota de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, bugios, pavões, enfim. Tudo que o dinheiro podia comprar, ele tinha. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. E por fim, né, 24, todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E o 25, cada um, os que iam visitá-lo, traziam o seu presente, né, objetos de prata, de ouro, roupas, né, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim, ano após ano. Irmãos, então, eu queria deixar isso para os irmãos, verem quantas riquezas esse rei tinha, esse homem tinha, né, sob o domínio dele. Agora, eu pergunto para você, se você tivesse, né, algo, uma fração dessas riquezas, vocês iam deixar isso de qualquer maneira, jogado, exposto, ou será que nós, né, nós iríamos fazer algo para proteger esse tesouro? O que vocês acham? Certamente, né, eu creio que nós aqui temos, né, nada em comparação ao que ele tinha, e a gente guarda aquilo que a gente julga precioso de uma maneira especial, não é verdade? E Salomão também não foi diferente. Vamos ver o que Salomão fez para guardar, para preservar toda essa riqueza dele. Quer ver? Capítulo 9, versículo 10. Fala assim: ao fim de 20 anos, terminara Salomão as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei. Então, Salomão, o Senhor tinha dado um encargo para ele de construir o tabernáculo, que é a casa do Senhor. E ele também construiu um palácio real para ele. E ele levou 20 anos para fazer isso, irmãos. Aí do versículo 15 em diante, começa a falar algumas outras coisas aqui, ó. Fala assim: a razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta. Então ele impôs trabalho forçado a todos os inimigos que ele havia conquistado, né? Para que eles o quê? Edificassem a casa do Senhor, que é o tabernáculo, e a sua própria casa, a de Salomão. E Milo, irmãos, era uma fortificação em Jerusalém, né? Então era uma fortificação para proteger Jerusalém das invasões dos inimigos. E o muro de Jerusalém, também o quê? Para guardar Jerusalém, para guardar a cidade de Jerusalém. Ele edificou esses muros, como também Azor, que era uma cidade, e Megido e Gezer, que são cidades, celeiro, onde ele guardava o quê? Os cereais, os mantimentos, toda a colheita eram guardadas nessas cidades. E o que ele fez? Ele guarneceu, construiu muros, fortificações, para proteger tudo que se guardava ali naquelas cidades. Todos os tesouros, né, e os cereais e tudo mais. Aí o 16 fala assim, ó: porque Faraó, o rei do Egito, subira e tomara a Gezer e a queimara e matara os cananeus que moravam nela, e com ela adotara sua filha, mulher de Salomão. Então, O faraó deu Gezer para Salomão. Aí o 17 fala assim, assim edificou Salomão Gezer, Bet-Horon, a baixa, e também tinha a Bet-Horon, a alta, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra. Então, irmãos, muitas cidades ele foi fortificando, foi cercando, construindo muros, né, para guardar os seus tesouros. Todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros. Que carros eram esses, irmãos? Eram os carros de guerra. Os carros que eram tipo bigas, né, puxadas por cavalos, com as quais ele saía à guerra. E para que, que ele tinha, então, esses carros? E aí fala, as cidades, né, para os cavaleiros, e o que desejou, enfim, edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra no seu domínio. Irmãos, esses carros e esses cavaleiros, ele tinha o quê? Para intimidar todos os reis ao redor dele. Para que ele o quê? Para que esses reis não, nem sequer cogitassem em pensar em atacar Israel e Salomão. Porque eles sabiam que Salomão tinha um exército muito forte. Cavalos, cavaleiros e carros. O quê? Para manter os tesouros dele protegidos, não é verdade? E aí ele prossegue aqui então, né? Próximo versículo, o 20. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, eteus, ferezeus, eveus, jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, 21. A seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, a esses fez Salomão trabalhadores forçados até hoje. Então ele escravizou aqueles inimigos que ele conquistou, né? Esse era Salomão. Próximo versículo. Porém, os filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra. Irmãos, os judeus, os filhos de Israel, todos eram homens de guerra. E seus oficiais, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Né? E o 23. Os principais oficiais que estavam sobre a obra de Salomão eram 550. Tinham esses a seu cargo o povo que trabalhava na obra. Então, irmãos, Salomão tinha um grande exército para também o quê? Proteger os seus tesouros. Lá em 2 Crônicas, capítulo 8, do 1 ao 7, eu vou ler aqui para os irmãos rapidamente. Aqui fala assim, é uma continuação lá, né, do que nós vimos em Reis. Fala assim, ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate, Zobá, e a tomou. Também, o 4, também edificou a Tadmor no deserto e a todas as cidades armazéns em Amate, para guardar todos os cereais. Edificou também, o 5, também a Bet-Horon, a de cima e a de baixo, e aí que eu queria, né, que os irmãos prestassem atenção, cidades fortificadas com muros, portas e ferrolhos. Então, veja o quanto Salomão se empenhou para guardar os seus tesouros. Não é verdade? Cidades fortificadas com portas, ferrolhos, né? E o que mais? Muros, torres, tudo isso, irmãos, para guardar aquilo que ele tinha de mais precioso, as suas riquezas, aquilo que ele julgava ser importante para ele, aquilo que lhe dava valor. Então, ele guarneceu toda a nação de Israel. Irmãos, esse mesmo homem que, né, falou, né, que construiu todos esses essas cidades, essas fortalezas. Esse mesmo homem, em algum momento da vida dele, eu imagino que já na sua maturidade, ele escreveu esse versículo de Provérbios 4, 23, que eu peço para os irmãos projetarem. Então, pense bem, esse homem tinha tudo, tudo e mais um pouco do que qualquer homem em toda a terra jamais sonhou em ter. E ele tinha também condições de guardar esses tesouros para que ninguém sequer cogitasse tomar um grama de ouro que fosse dele. Em algum momento, esse homem, irmãos, esse rei todo poderoso, ele percebeu que, sobre tudo o que ele tinha, irmãos, o mais precioso que ele tinha e que ele deveria sim guardar era o quê? O coração dele. Vocês percebem, irmãos? Muitas vezes, nós, eu, você, eu me incluo nisso, nós nos esforçamos tanto, gastamos tanto tempo para conseguir as coisas materiais, nos afadigamos, trabalhamos de sol a sol, muitas vezes até à noite, dois empregos, né, para acumular tesouros. E aí o que nós fazemos? A gente pega, coloca cerca elétrica nas nossas casas, a gente coloca concertina, circuito de câmera, né, para vigiar, paga lá um monitoramento remoto, tudo o quê? Para guardar. Guardar nossa casa, guardar nosso carro, fazer um seguro, né, César? Não é? Fazer um seguro, irmãos. Não estou dizendo que não é para fazer isso. Façam, façam o seguro dos seus veículos, da sua casa, né? Guardem bem. Mas, irmãos, o ponto é que a gente coloca tanta energia, né, para ter, para acumular, e muitas vezes essas coisas nos tiram até o sono. Tira até o sono da gente. Porque a gente fica preocupado em que alguém vá e leve aquilo que a gente suou tanto para conquistar. Não é? Mas nessa noite, irmãos, o Senhor está querendo dizer para mim e para você, amém, que de tudo o que nós devemos guardar, acima de tudo, o mais importante é que você e eu guardemos o nosso coração. Amém. Vamos ler esse versículo juntos? 4:23 de Provérbios, os irmãos podem projetar. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmãos, o Senhor nessa noite está falando isso para mim e para você. Você tem guardado o teu coração? Irmãos, esse guardar não é pegar e colocar numa gaveta, né? Esse guardar é guarnecer, fazer o que Salomão fez lá com as cidades, amuralhar, fazer torres, portões, guardar no sentido de impedir que estranhos entrem e levem aquilo que você tem de mais precioso, né? Sabemos que esse coração aqui não é o coração físico, né? Aquele que bombeia o sangue para o nosso corpo. Devemos também cuidar dele, irmãos. Ir ao médico, ao cardiologista, fazer exercício, nos alimentar bem, né? Evitar alimentos gordurosos, enfim. Devemos cuidar também do nosso coração físico. Mas, irmãos, esse coração que o Senhor está falando aqui é esse coração espiritual nosso, né? Nosso coração é nossa mente, vontade, emoção e mais uma parte do espírito que é a nossa consciência. Irmãos, nós devemos guardar. Será que, como que está, né? Nós temos protegido o nosso coração? Ou nós temos deixado ele, todo mundo passar por ele? Entra quem quer, a hora que quer, faz o que quer, né? Em que você tem pensado? O que você tem desejado, né? O que você tem, as suas emoções, né, amado? O que você tem amado? Sabe, hoje, com relação ao nosso coração, nós vemos na questão da internet, das redes sociais, tudo que nós vemos ali, aquilo vai pisoteando o nosso coração. Será que a gente tem colocado limites para aquilo que a gente vê nas redes sociais, aquilo que a gente inclina os nossos ouvidos para ouvir? Se alguém vem com uma fofoca, falar mal de algum irmão, de alguma pessoa, de algum familiar para você, como que você faz? Você coloca limite? Olha, eu não quero ouvir sobre isso, eu não quero ouvir a respeito desse falar mal de ninguém. Enfim, irmãos, o que nós temos feito para guardar o nosso coração? Né? Ó, Senhor Jesus, então guardar, guarnecer, vigiar, né? Proteger contra invasores. Então, irmãos, o que nós temos de mais precioso não é aquilo que nós conquistamos com o suor do nosso rosto, mas é aquilo que o Senhor nos deu e está dentro de nós, não é? É, Salmo 119, versículos 9 ao 11, o que que fala ali? Fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira, irmãos, nós poderemos guardar o nosso coração? Né? De que ele não seja assaltado, roubado, né? Pisoteado, colocado em ruínas. Né? De que maneira? Observando-o segundo a tua palavra. Irmãos, é pela palavra, é por nós tomarmos a palavra de Deus, né? De uma maneira em oração, não é? Invocando o nome do Senhor, dessa maneira nós guardaremos o nosso coração. Prosseguindo o versículo 10 ali do Salmo: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. E finalmente o 11 fala: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Irmãos, qual é o grande tesouro que está depositado, que nós podemos depositar no nosso coração? É a palavra de Deus. Qual valor eu e você estamos dando à palavra de Deus? Com qual frequência nós temos lido a Bíblia? Com qual frequência nós temos orado as palavras que estão ali na Bíblia? Com qual frequência eu e você temos buscado a Deus, né? Logo pela manhã, ao acordar, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Será que nós buscamos o Senhor? Será que nós damos valor àquilo que realmente tem valor? Ou será que nós já levantamos ali de supetão e já saímos correndo para fazer as coisas que nós temos no dia a dia? Irmãos, o que é que tem tido valor para mim e para você nas nossas vidas? O que é que nós temos buscado guardar? As coisas materiais ou aquilo que realmente tem valor, que é a palavra de Deus em nosso coração? Amém. Sabe, o Senhor falou forte comigo, né? Quando eu estava buscando diante do Senhor o que falar, né? O que compartilhar com os irmãos. E aí o Senhor falou isso para mim. Falou: o que você tem buscado? Né? O que você tem colocado toda a tua energia? Né? E você tem gastado mais energia ainda para guardar essas coisas que você tem lutado para conquistar. E quanto a mim? E quanto à minha palavra? E quanto à igreja, aos irmãos, a servir na igreja? E quanto ao meu evangelho? Irmãos, tudo isso é o que realmente tem valor para Deus e deve ser aquilo que tem valor para nós. Amém? Então, guardemos a palavra em nosso coração. Ó, Senhor Jesus, vamos para Mateus, capítulo 6. Ali, então aqui vemos o que Salomão falou: guarda o teu coração. E o que o Senhor Jesus fala para nós em relação ao nosso coração? O Senhor fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Para só um pouquinho aqui, irmão. Vamos ficar nesse versículo. O que o Senhor está dizendo aqui para nós, irmãos, é que não é que para que nós não tenhamos, não é proibido, irmãos, ter bens materiais. Não é proibido. Isso, nós sabemos que o Senhor, ele tem nos suprido em todas as nossas necessidades. Sabe aonde está o verdadeiro problema? É de nós lançarmos a nossa confiança nesses bens que o Senhor nos dá. A gente confia, lança toda a nossa confiança naquilo, na nossa conta bancária, num emprego, talvez no fundo de garantia que está depositado lá, você fala, eu tenho receio de eu ser mandado embora, eu tenho um bom fundo de garantia. E aí, se me mandarem embora, eu ainda tenho mais 40% em cima daquele valor que está depositado. Eu estou tranquilo, porque eu tenho um fundo de garantia lá. Então, se me mandar embora, não vai ser o fim do mundo. Irmãos, é nisso que a gente está depositando a nossa esperança? É nesse fundo de garantia terreno que está a minha e a sua garantia? É na casa? Eu tenho uma casa própria. Então, se eu for mandado embora, não tem problema, eu tenho já minha casa própria. Irmãos, aonde nós temos depositado a nossa confiança? São nesses bens que o Senhor nos deu, porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, Ele nos ama e Ele cuida de nós? Será que nós temos feito desses bens um ídolo? Né? Então, é nesse sentido que o Senhor fala aqui, para nós não confiarmos nessas coisas, irmãos, porque hoje elas são, e amanhã podem não ser mais, podem não existir mais, não é verdade? Os irmãos nossos, as pessoas no Rio Grande do Sul, antes das tempestades, eles tinham todas essas coisas. Mas e depois das tempestades? Muitos deles, irmãos, não tinham mais nada em que se apoiar. Por isso que eu digo, irmãos, essas coisas, o Senhor fala para nós essa noite, que nós não devemos nos apoiar, porque hoje elas são e amanhã já não são. Amém? Mas nós devemos nos apoiar naquilo que é eterno, naquilo que é imutável, no Senhor e na sua palavra. Amém? Vamos prosseguir até o versículo 21. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói. Né? Então aqui ele está falando de traça. O que a traça come? Tecido, não é verdade? Então aqui ele está falando de roupa, de vestimentas. Né? Muitas vezes a gente investe tanto em roupa, não é verdade? E roupas, sabe, além do que nós precisamos. Para quê, irmãos? Para que isso? Sabe? Ferrugem, um carro novo. Eu preciso ter um carro novo. E todo ano, não tem problema. Você que pode trocar de carro todo ano, troque, não tem problema. Mas o ponto é ficar com o coração naquilo. E trabalhar e fazer hora extra, porque eu quero ter um carro novo. Ou eu quero ter o último modelo do telefone celular, mais top. E aí eu não venho nas reuniões, aí eu não busco o Senhor, aí eu não valorizo a palavra do Senhor, eu não vejo mais os irmãos, eu não prego o Evangelho. Por quê? Porque eu tenho que ter um carro novo, eu tenho que ter um iPhone novo, ou um Galaxy S30, sei lá quanto, irmãos. Tudo isso, a ferrugem corrói, fica velho. O ladrão, ele rouba, né? Não sei se aqui alguém já teve esse dissabor, essa experiência de se levar algum bem levado. Eu tive um carro meu, roubaram, não tinha seguro. É terrível, irmãos, é terrível. Então, hoje existe, amanhã não mais, mas a palavra do Senhor permanece para sempre.
Amém.
E o 21, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Se para mim o importante é o meu carro, o meu coração vai estar no carro novo. Ou um telefone novo vai estar ali. Ou uma casa maior, melhor, se aquilo é o meu tesouro, o meu coração vai estar ali. Irmãos, o Senhor está falando para nós entesourarmos no céu, né? Naquilo que é superior. É, lançarmos a nossa confiança no Senhor. Nossa confiança está no Senhor, irmãos. E aí, se nós buscarmos o Senhor, nós vamos conseguir o quê? Que fala em Filipenses capítulo 4, versículos de 4 a 9. O que que fala ali? Alegria. Irmão, se nós entesourarmos no céu, se nós lançarmos a nossa confiança no Senhor, mesmo que o ladrão leve o carro, não é? Irmãos, nós vamos estar o quê? Alegres, felizes, porque a nossa alegria está no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E o 5, fala o quê? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, o Senhor está perto de você, a todo momento, cuidando de você. O 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Né? Se nós lançarmos a nossa confiança no Senhor, irmãos, a ansiedade certamente irá embora. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Dessa maneira, irmãos, orando, lendo a palavra, invocando o nome do Senhor, nós estamos entesourando no céu. E o nosso coração estará nas coisas do Senhor. Né? O 7. E a paz de Deus, irmãos, que excede todo entendimento, guardará. Aí, ó. Guardará. Guarda o teu coração. A paz de Deus, por meio de nós invocarmos o Senhor, lermos a sua palavra, buscarmos o Senhor nas reuniões, né? A paz de Deus vai guardar o nosso tesouro, vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. As coisas lá do alto. Amém? E o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? E agora, irmãos, para finalizar, Mateus 16, 26, deixar esse versículo com os irmãos também, que foi o Senhor Jesus que falou e está falando para nós nessa noite. Pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Irmãos, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Invista naquilo que é superior, né? Jesus, né? Deus, a palavra, tudo isso, irmãos, as coisas lá do alto, aplicar o nosso coração nas coisas lá do alto. Amém? Amém? Amém. Jesus é o Senhor.
Amém. Amém.